Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, nós estamos aqui na nossa sexta-feira fazendo os nossos pronunciamentos.
Eu não vou colocar o primeiro lugar, não.
E eu continuo no mesmo tema que nós estávamos debatendo, senador Rubem Figueiró, falando um pouquinho, continuando a falar sobre a importância da agricultura no nosso país e a importância que tem a nossa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aqui nesta casa. E através dos debates, através dos embates que tivemos e que temos nessa comissão, nós conseguimos de fato debater muito e produzir sempre algo importante na questão da melhoria da produção agrícola, produção pecuária, exatamente pelo compromisso que os membros desta comissão têm com a produção agrícola brasileira. Há um empenho muito grande dos membros da comissão em debater com muita profundidade todos os temas da nossa agricultura brasileira. E quando falamos da agricultura, não falamos só do plantio, da colheita, mas falamos também da infraestrutura, da logística. Tudo isso envolve a produção agrícola, envolve diretamente a população brasileira, porque nós todos dependemos da agricultura, não só por causa da balança comercial, mas também para alimentar a população brasileira, para colocar alimentos na mesa de toda a população brasileira e de muitas pessoas fora do Brasil, pois exportamos muito aquilo que produzimos. Infelizmente, o nosso agricultor não tem a devida atenção por grande parte da população pelo trabalho que exerce no campo. Eu tenho colocado às vezes que há uma certa discriminação com o nosso agricultor, principalmente a agricultura familiar, pois é ela que é responsável pela produção da maioria da produção de alimentos do Brasil. E o nosso agricultor tem o nosso respeito e a nossa atenção, e nós estamos aqui principalmente para defendê-lo para que ele possa ter uma vida melhor, para que ele possa ter o mesmo conforto lá no campo do que as pessoas têm nas cidades brasileiras. Por que no campo não podemos ter um asfalto que passa na frente das propriedades? Por que nós não podemos ter o telefone pegando em todas as propriedades rurais? Felizmente, o Luz para Todos levou para praticamente toda a população rural a energia elétrica. Isso foi um avanço muito grande, mas temos que continuar. O conforto que temos nas cidades brasileiras, nós temos que estender ao homem do campo. Nós queremos que o homem do campo fique no campo e não venha para as cidades, mas não é através de discursos, de falácias, de palavras, que nós vamos manter o homem no campo. É através de ações, é melhorando a qualidade de vida de quem mora no campo, é que, de fato, nós vamos manter essas pessoas trabalhando no campo. Porque lá eles têm mais segurança, mais qualidade de vida. Mas falta o governo levar a infraestrutura necessária para que ele tenha o conforto de quem mora na cidade. E é nesse sentido que eu faço um registro aqui, senhor presidente, no plenário do Senado, da homenagem prestada ontem pela manhã na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aos ex-presidentes daquela comissão, quando ocorreu a instalação da galeria de fotos do corredor, no corredor da ala Filinto Miller, que é a ala das comissões temáticas e permanentes do Senado Federal. Na solenidade, estiveram presentes os ex-senadores Walter Pereira, do Mato Grosso do Sul, que também foi presidente da CRA no biênio 2009-2010. O ex-senador Neutro do Couto, de Santa Catarina, que foi presidente do biênio 2007-2008. As filhas do ex-senador Joaquim Roriz, do Distrito Federal, as deputadas Liliane e Jaqueline Roriz, estiveram representando seu pai, que também foi presidente em 2007. E também foram gravadas as fotos do ex-senador Sérgio Guerra, em memória, que foi o primeiro presidente da Comissão da Agricultura no biênio 2005-2006. E deste senador, visto que fui com muita honra e com muito prazer, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária no biênio 2011-2012. É importante destacar que, mesmo a agricultura sendo a principal atividade produtiva do país, representando cerca de 30% do PIB nacional, e isso ocorre desde o Brasil colônia até os dias atuais. Somente em 2005, o Senado Federal criou sua comissão permanente para tratar dos assuntos de interesses do setor. Portanto, é uma comissão jovem, que completará apenas 10 anos no próximo dia 22 de fevereiro de 2015. Mas que, nesse período, tem contribuído de forma decisiva para o aperfeiçoamento das políticas públicas para o setor e através da atuação dos senadores que participam dessa comissão. No biênio que fui presidente da Comissão de Agricultura, 2011-12, tive a honra de mediar e presidir os debates em torno da reforma do Código Florestal Brasileiro, que é hoje o documento legal mais importante para o setor e que está em plena implementação por meio de instrumentos como o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e o PAR, que é o Programa de Regularização Ambiental. Desculpe, senhor presidente. Realizamos audiências públicas em todo o país e ouvimos os principais setores da economia. A Comissão de Agricultura se tornou o principal fórum para os debates acerca da reforma do Código Florestal, sendo que muitas audiências ocorreram de forma conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Ciência e Tecnologia. Além disso, aproximamos ainda mais o Senado dos agricultores, de gestores e de especialistas do setor, com a criação de um ciclo de debates e palestras que passamos a realizar todas as sextas-feiras à tarde aqui no Senado e também em outras cidades, em outros estados brasileiros. E um detalhe interessante, foi através dos seminários desse ciclo de debates que o Senado começou a utilizar o mecanismo da interação direta, em tempo real com a população, através do Alô Senado, das mídias sociais e das ferramentas como o Twitter. Hoje, a realização de audiências interativas está institucionalizada no Senado e tudo isso iniciou exatamente com a inovação que implementamos no seminário da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Essa interatividade começou-se nas sextas-feiras à tarde, com a participação da população diretamente, fazendo perguntas, sugestões, fazendo cobranças também e exigindo soluções para alguns problemas de vários pontos do país. Tivemos o prazer e a satisfação de iniciarmos esse trabalho no Senado Federal. Continuamos discutindo, interagindo, propondo e avaliando políticas públicas, agora sob o comando do senador Benedito de Lira, mas sempre com a participação dos tiradores de leite do Senado, como costuma dizer e se referir a todos nós o nosso colega senador Valdemir Mocca, que chegam bem cedo a esta casa para iniciar as reuniões da Comissão de Agricultura, como o próprio Mocca, a senadora Anamélia, Vossa Excelência, o senador Rubens Figueiró, o senador Jaime Campos, o senador Blairo Maggi, senador Valdir Raup, senadora Gleisi Hoffmann, senador Cacildo Maldaner, senador Walter Pinheiro, além do senador Rodrigo Hollenberg, senador Dulcídio Amaral, senador Eduardo Suplicy, a senadora Ângela Portela, o senador Sérgio Petecão, a senadora Cátia Abreu, que são os membros titulares dessa comissão. A verdade, senhor presidente, é que a agropecuária continua sendo o setor que mais contribui para que o Brasil mantenha um resultado positivo na formação do PIB nacional. Para que o Brasil mantenha sua balança comercial em equilíbrio e para que o país tenha êxito na sua política de combate à fome e erradicação da pobreza. Neste ano, 2014, estamos enfrentando uma situação atípica e é bem provável que o setor agrícola não alcance os mesmos resultados do ano passado. quando a agropecuária brasileira cresceu 7% em 2013 em relação ao ano 2012. De todo modo, o setor continua com um bom desempenho nas exportações e de janeiro a novembro acumula um superávit de 74,6 bilhões de dólares, enquanto o déficit dos demais setores da economia brasileira acumula 78,8 bilhões de dólares. Ou seja, nossa balança comercial está deficitária em 4,2 bilhões de dólares e deverá fechar o ano 2014 no vermelho, mesmo com o bom desempenho do agronegócio, da agropecuária brasileira. Imaginemos se nós não tivéssemos essa produção da agricultura brasileira, da pecuária brasileira. Entre os motivos que frearam um pouco o nosso desempenho estão alguns fatores climáticos, como a seca intensa na região sudeste, a deficiência na infraestrutura e logística do nosso país, com rodovias precárias, portos sobrecarregados e a baixa capacidade de armazenamento, que elevaram os custos de produção e de transportes, prejudicando também as nossas exportações. Bem como os fatores globais, como a crise financeira internacional que se agravou na Europa, que hoje, pelo que nós vimos nos jornais, há greve em vários países da Europa, exatamente com relação ao desequilíbrio da economia naqueles países e também com relação ao desequilíbrio dos preços na produção agrícola e bacia leiteira de alguns países da Europa. Também a desaceleração do mercado chinês, principal destino dos grãos brasileiros, que contribuíram para o recuo no preço de algumas commodities. A expectativa para 2015 é que o setor agropecuário deva retomar aos poucos o ritmo de crescimento dos anos anteriores. A produção de safra 2015 deve chegar pela primeira vez na casa das 200 milhões de toneladas, o que representará um incremento médio de até 2% no PIB do agronegócio, segundo o Banco Central, acima do índice dos setores de serviço, que será de 1,4% e a indústria de 0,6%, e da média nacional, que é menos de 1%. Será um crescimento modesto para um ano de turbulências na economia, o que também indica que algumas medidas terão que ser tomadas pelo governo para que o ciclo de crescimento na agropecuária seja retomado e mantido no longo prazo. O principal gargalo da agropecuária continua sendo a precária infraestrutura e o problema na logística para armazenamento e escoamento da produção brasileira. Aliás, esta é uma problemática que discutimos muito nas reuniões e audiências públicas da Comissão de Agricultura nos últimos anos. É com base nessas discussões que destaco 5 grandes desafios para a agricultura brasileira nos próximos anos. O primeiro desafio é justamente ampliar os investimentos em infraestrutura e logística. O governo precisa destinar parcela compatível com a importância econômica e social da agropecuária para investimentos em infraestrutura, armazenagens de grãos e logística para o setor, bem como na melhoria das estradas vicinais e estruturas de apoio aos nossos agricultores. O Brasil está em 104º lugar no ranking internacional de qualidade de infraestrutura e não há como o país sustentar seu desenvolvimento sem uma rede de transportes intermodais modernas e de qualidade, e principalmente de portos de primeira categoria. Mesmo com o crescimento dos investimentos nos últimos anos por meio do PAC, o Brasil ainda investe menos que 1% do PIB em infraestrutura. Como chegamos a sugerir por meio de projeto de lei que está tramitando aqui no Senado, os investimentos que em 2003 somavam 7,9 bilhões de reais subiram mais nos últimos anos. Ainda assim, os 25 bilhões de reais aplicados em 2012 nos 4 principais modais, que são rodovia, aeroportos, ferrovias e portos, representam apenas 0,6% do PIB. A nossa proposta, senhor presidente, é que o investimento nunca seja inferior a 1% do PIB brasileiro. Nós precisamos avançar nesses investimentos. Em 2014, o volume de investimentos se mantém nesses patamares, percentual bem menor que a média dos outros países emergentes, que aplicam de 3 a 3,5% do PIB em logística. A notícia boa é que o governo deverá ampliar consideravelmente os investimentos em infraestrutura nos próximos anos, por meio do PAC e do PIL, que é o Plano de Integração ou o Plano Integrado de Logística, em que os portos, hidrovias, ferrovias e rodovias receberão um atendimento especial, com previsão de investimentos da ordem de 130 bilhões nos próximos 4 anos. Segundo desafio é a ampliação da assistência técnica. Precisamos estruturar e fortalecer a recém-criada ANATER, Agência Nacional de Assistência Técnica, para que trabalhe em conjunto com a Embrapa e agências ou empresas estaduais de expansão rural, de extensão rural, como as EMATER, em todos os estados brasileiros. A educação, a ciência e as novas tecnologias têm sido fundamental para o desenvolvimento de nossa agricultura. E, nesse aspecto, a Embrapa tem desempenhado um papel muito importante. Mas esse tripé ainda precisa ser aprimorado, pois parte de difusão do conhecimento e das novas tecnologias que envolve assistência técnica e extensão rural está deixando muito a desejar. Por isso que a criação da ANATER é da maior importância e depositamos nela a esperança de dias melhores no apoio direto aos nossos agricultores, principalmente os agricultores familiares, que são os que mais necessitam. Somente em Rondônia, senhor presidente, são mais de 80 propriedades somente da agricultura familiar, pois são eles que sustentam a economia do nosso estado de Rondônia. Portanto, nós precisamos investir na agricultura familiar através da assistência técnica. Não basta dar o crédito ao agricultor. É importante, evidente, sem o crédito agrícola nós não poderíamos avançar o que já avançamos. Mas se nós combinarmos a assistência técnica com o crédito, aí sim nós vamos ver todos esses recursos que estão à disposição dos nossos agricultores sendo bem aplicados. Aplicados em tecnologia, em conhecimento, e aí nós vamos ter um aumento na produção. E o que é mais importante? A melhoria de qualidade de vida do agricultor familiar. Nós não podemos ter os agricultores familiares, as pessoas que moram num campo, que detêm uma pequena área de terra, não ter uma boa qualidade de vida para si e para a sua família também. Desculpe, senhor presidente. Também precisamos ampliar os investimentos na educação e na ciência aplicada nas inovações tecnológicas, em métodos de produção adaptados para a nossa realidade e também em educação de base para os filhos dos agricultores. Educação técnica e profissionalizante para os nossos jovens e na educação de nível superior, com investimentos em pesquisas para que possamos aproveitar todo o potencial que possuímos para ajudar o nosso país a se transformar no maior produtor mundial de alimentos. Esse é o nosso objetivo, nós temos tudo para isso. Nós temos terra, nós temos a população e nós precisamos realmente é de investimento em tecnologia, em ciência, para que nós possamos tirar tudo aquilo que nós podemos tirar da terra. Outro desafio importante é adotarmos a agricultura de baixo carbono, mas em grande escala. Esta é uma inovação que já foi incorporada por muitos agricultores e que possibilitará a recuperação e incorporação de áreas degradadas e a integração lavoura, pecuária e floresta. A aplicação da pesquisa e da tecnologia na agricultura brasileira tem dado bom exemplo para o mundo de como produzir alimentos e proteger o meio ambiente. O plantio direto a integração lavoura-pecuária-floresta e a chamada agricultura de baixo carbono, ABC, são tecnologias nacionais que contribuíram bastante para conciliar a produtividade com sustentabilidade. Os números são claros e mostram que, nos últimos 50 anos, o país aumentou a produção de grãos em torno de 290% e o rebanho de gado em 250%, com um acréscimo de área plantada e cultivada em apenas 39%, senhor presidente. Isto é sustentabilidade no campo. É produzir mais, com menos e com baixo impacto ambiental. Este é o caminho que nós devemos seguir na agricultura brasileira. O quarto desafio que temos é a produção de insumos e fertilizantes.